Começa agora a Transparência em Ação. O deputado federal Zeca Dirceu informa os principais assuntos da semana que influenciam a sua vida e o Paraná.
É gratificante poder, nessa semana, novamente dividir com cada um de vocês o que tem acontecido em Brasília, as ações do governo federal, que tem relação direta com a nossa vida, com o seu dia a dia e com o estado do Paraná, as decisões tomadas pela Câmara dos Deputados, pelo Congresso Nacional e as minhas iniciativas procurando defender os interesses do nosso estado e do nosso país. Começa agora mais um programa Transparência em Ação.
Você ouviu o deputado federal Zeca Dirceu e eu sou Nayara Storchio.
E eu sou Ana Cláudia Feltrin.
Ouça os destaques do Transparência e Ação desta semana.
Zeca é novamente o vice-líder do PT na Câmara dos Deputados.
Matrículas em educação integral crescem em 41,2%.
Deputado Zeca defende desburocratização dos meios de comunicação.
Parlamentares paranaenses vão ao ministro da Previdência para evitar extinção do Fundo Previdenciário do Paraná.
E muito mais. Sintonizado aqui na rádio, você fica por dentro do mandato participativo do deputado federal Zeca Dirceu.
O deputado Zeca esteve com o novo ministro das Comunicações, Ricardo Berzoini, em Brasília na última terça-feira. Na reunião realizada no gabinete do ministro, o parlamentar reforçou a importância da regulamentação da mídia e da democratização dos meios de comunicação. A intenção é garantir que os veículos de menor porte, além de comunitários e regionais, tenham mais apoio federal.
Na ocasião, Zeca destacou também a desburocratização nos processos de criação de rádios e TVs, tanto educativas como comunitárias e comerciais, das pequenas e médias cidades. Segundo Zeca, são iniciativas que vão de encontro aos projetos federais de regulamentação de mídia, frentes de trabalho do governo Dilma.
Sou muito grato ao ministro Berzoini por ter me dado a oportunidade de um diálogo tão franco e tão aberto no momento em que ele acaba de assumir, há poucos meses, o Ministério das Comunicações, que é muito importante para o nosso país. Nesta audiência, defendi a desburocratização dos meios de comunicação, dos procedimentos do próprio Ministério, principalmente, como uma grande ferramenta de democratização da mídia. Claro que nós temos que apostar numa regulamentação, numa legislação que democratize os meios de comunicação, mas enquanto o Congresso não faz isso, cabe sim ao Ministério da Comunicação, ao Governo Federal, a tomar atitude simples, mas que tem grande impacto. Hoje é muito mais fácil se habilitar um leito de UTI neonatal de alta complexidade do que você credenciar uma rádio comunitária ou do que você mudar a potência de uma rádio comercial ou até mesmo o endereço de uma pequena rádio do interior. Essa burocracia impede os pequenos e médios veículos de comunicação de crescer, de ter mais audiência, eleva os seus custos, dificulta a sua atividade, favorecendo os grandes veículos de comunicação que muitas vezes fazem um jogo contra o país, contra a democracia, distorcendo a realidade do cotidiano da vida brasileira. Saí da audiência convencido de que o ministro Berzoini dará atenção a esse pleito que vai favorecer as rádios comunitárias, as TVs educativas e as pequenas e médias rádios e televisões que estão espalhadas pelo interior do Brasil e também do nosso querido Paraná.
Siga o Zeca no Twitter, @Zeca_Dirceu.
Na última segunda-feira, o Sistema para Novos Contratos do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, abriu inscrições para estudantes de todo o Brasil. O sistema fica aberto até o dia 30 de abril e as inscrições poderão ser realizadas no portal do programa.
O FIES é um programa do Ministério da Educação destinado a financiar a graduação na educação superior de estudantes matriculados em instituições não gratuitas. Podem recorrer ao financiamento os estudantes matriculados em cursos superiores que tenham avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação. Zeca destacou a importância do FIES e incentivou os estudantes a participarem.
Tá aí, pessoal. Diferente do que foi alardeado pelos pessimistas de plantão, o FIES não acabou. Era uma mentira que foi propagada de forma muito ampla, como tantas outras. As inscrições do FIES já estão abertas e vão até o dia 30 de abril. Se você quer ter acesso ao ensino superior, a uma faculdade, a uma universidade, está aí a sua chance de conseguir isso de forma facilitada através do FIES. no meu site, no www.zecadirceu.com.br. Está lá o link, as informações de como você pode se cadastrar para acessar o FIES. Boa sorte e sucesso na sua empreitada no mundo universitário.
Siga o Zeca no Instagram, @ZecaDirceu.
Parte da bancada paranaense participou de reunião com o ministro da Previdência, Carlos Eduardo Gabas, em Brasília. A reunião foi realizada para consultar o mérito e a legalidade da proposição do governador do Paraná, Alberto Richa, sobre a utilização do Fundo Paraná de Previdência.
É verdade, Ana. Os parlamentares solicitaram ao ministro um parecer com uma análise preventiva sobre a proposição que faz a fusão de fundos previdenciários do Estado, extinguindo o Fundo do Paraná Previdência. Tal ato transfere o saldo do fundo previdenciário, cerca de 8 bilhões de reais, o maior do Brasil, segundo o ministro Gabas, para a caixa do governo estadual.
Compromisso com a educação não se prova com discurso, e sim com atitudes. Por isso, junto com a senadora Gleisi Hoffmann, o senador Requião e alguns deputados paranaenses que estão ao lado dos professores, visitamos e fomos atendidos pelo ministro Dr. Gabas. Uma conversa franca, direta e sincera, onde alertamos o Ministério da Previdência para o absurdo que se propõe fazer o governador Beto Richa no estado do Paraná com o Fundo Previdenciário dos Servidores. Um fundo que tem quase 9 bilhões de reais acumulados, graças ao esforço e o sacrifício dos próprios servidores públicos, e que o governador quer tungar, que é pegado do dia para a noite, como se aquilo não tivesse importância alguma. Extinguir, utilizar os recursos do Fundo de Previdência é tirar a garantia do servidor paranaense da sua aposentadoria no futuro. O ministro se comprometeu, através do Ministério da Previdência, de criar uma série de documentos que provem o tamanho dessa ilegalidade e com esses documentos a gente possa fazer um debate mais forte com a imprensa do Paraná, com a população, com os professores, com os servidores que estão em greves e também que com esses documentos nós possamos buscar medidas judiciais no Tribunal de Justiça do Paraná e também em todas as instâncias do Supremo aqui em Brasília. Fica aí uma prova do nosso compromisso com os professores e com os servidores paranaenses.
Você está ouvindo Transparência e Ação.
O deputado Zeca foi eleito pela bancada do Partido dos Trabalhadores como vice-líder do partido na Câmara dos Deputados. A definição do cargo foi feita durante a reunião da coordenação do partido, realizada esta semana, e destacou a coesão e unidade em defesa do Brasil. Já é a terceira vez consecutiva que Zeca Dirceu ocupa o posto de vice-líder do partido na casa. Zeca falou sobre a importância do cargo.
Quero agradecer a todos os meus companheiros de bancada do Partido dos Trabalhadores, maior bancada da Câmara dos Deputados, por mais uma vez me confiarem a posição de vice-líder da bancada. Vou exercer essa função com muita garra, determinação, em defesa do PT, em defesa do governo federal, em defesa do Brasil e do Paraná. Claro que são novas tarefas que surgem, isso tem um peso grande no dia a dia de trabalho, mas quanto mais tarefas a gente assume, maior a nossa capacidade de interlocução, de articulação. Tenho certeza que essa função ajudará não só a bancada do PT, mas ajudará também o mandato na sua ação de defesa do Paraná, tendo em vista as mais diferentes relações que serão criadas a partir dessa função de vice-líder. Fica aqui então a minha gratidão e o meu compromisso de honrar essa posição tão importante pela terceira vez.
A coordenação da bancada do PT definiu 16 nomes para vice-líderes do partido este ano. A função dos vice-líderes é acompanhar e orientar, juntamente com o líder Cibá Machado, do PT do Acre, a atuação da bancada em todas as comissões permanentes e temporárias, bem como nos demais órgãos e espaços institucionais e políticos dos quais a representação petista participar no âmbito da Câmara dos Deputados.
Curta a fanpage do Zeca no Facebook. Deputado Federal Zeca Dirceu.
Segundo Dilma Rousseff, o programa Minha Casa Minha Vida vai continuar. A presidenta entregou 920 novas moradias em Feira de Santana, na Bahia, esta semana. O Minha Casa Minha Vida já beneficiou 11 mil famílias na cidade baiana. A expectativa é que outras 18 mil famílias sejam atendidas pelo programa até março de 2016.
É verdade, Nayara. Ao fazer a entrega das novas moradias, a presidenta reforçou a continuidade do programa habitacional.
Eu acredito que É muito importante que as pessoas percebam que o Minha Casa Minha Vida, ele vai continuar. Ele é um programa que deu acesso, talvez um dos maiores programas habitacionais do mundo. Todo programa social precisa de correção, sempre sistematicamente. Como se faz um programa? Nós já chegamos a contratar 3 milhões 750 mil moradias. Nós já chegamos a esse contrato. E agora vamos abrir mais 3 milhões. Serão 6 milhões 750 mil moradias. Em cada um dos programas, nós viemos melhorando a qualidade dele, aperfeiçoando, olhando como as casas aumentam, como a qualidade dos materiais é melhor. Progressivamente vamos fazendo alterações. Então, é fundamental que um governo faça isso. É fundamental que sempre ele foque no programa.
Zeca também comentou o sucesso do Minha Casa Minha Vida.
Diferente do que mostra nas televisões, no Brasil tem muita coisa boa acontecendo. A presidenta Dilma, na sua viagem à Bahia, à Feira de Santana, deu mais uma prova disso. E na política a coisa não pode ficar no discurso, a gente precisa provar. E a presidenta, quando entregou 920 novas moradias do programa Minha Casa Minha Vida, mostrou que o governo federal continua tendo ações consistentes que saem do discurso e vão no sentido de mudar a vida das pessoas. Tenho certeza que essas 920 famílias hoje vivem bem melhor, tendo acessado a sua casa própria. Meu empenho como deputado federal será o de debater os problemas do país, será o de lutar contra a corrupção, mas a agenda do país não pode se resumir só a isso. Nós temos que dedicar energia, temos que dedicar trabalho para fazer aquilo que de fato impacta a vida das pessoas, que é menos discurso, menos debate e mais ações concretas, não só do Minha Casa Minha Vida, mas do PAC, que leva infraestrutura para todo o país, as ações da saúde, que levam qualidade de vida, as ações da educação, que dão oportunidades para as pessoas se qualificar, crescer e ganhar uma vida melhor, precisam pautar o debate do dia a dia do país e não apenas os casos de corrupção e não apenas o debate político. Que a presidenta dê sequência a essas agendas de inaugurações para difundir e mostrar que há sim um Brasil vibrante, um Brasil que faz ações positivas acontecendo ao longo desses 12 anos e que isso jamais será interrompido nesse período de tanta turbulência política.
Siga o Zeca no Instagram, @ZecaDirceu.
Quer informação de qualidade sobre o Paraná e o Congresso Nacional? Então acesse meu site, www.zecadirceu.com.br. Interaja e dê sugestões. Sua opinião é muito importante para a construção de um Paraná mais forte em Brasília.
Está ouvindo esse som? Esse é o som de um criadouro do mosquito da dengue. E esse? Esse é o som de um criadouro que, por falta de cuidados, virou foco do mosquito da dengue. O mosquito da dengue está mais perigoso, porque transmite também a chikungunya. Convoque a família e os vizinhos para o combate aos criadouros. Dengue e chikungunya. O perigo aumentou. E a responsabilidade de todos também. Ministério da Saúde. Governo Federal.
A nossa repórter Bárbara Brandão fez uma matéria sobre a mobilização dos professores da rede estadual de ensino que continuam em greve no Paraná. Olá, Bárbara, quais são as novidades da situação?
Olá, Nayara, deputado Iana. Nesta semana, o deputado federal Zeca Dirceu esteve com milhares de professores da rede estadual de ensino em frente à Assembleia Legislativa do Paraná, em Curitiba. Os educadores estão acampados no local e o parlamentar foi prestar apoio ao protesto contra o chamado pacote de maldades, imposto pelo governador Beto Richa, com o objetivo de retirar uma série de direitos já conquistados pelos profissionais.
A visita feita nessa manhã de sexta-feira aos professores que estão acampados em frente ao Palácio Iguaçu se soma a uma série de outras atitudes que tenho tomado ao longo dessas últimas 3 semanas em defesa dos professores do Paraná e dos servidores de um modo geral do nosso estado. Sou solidário a ele, reconheço a importância da luta, da mobilização e da paralisação para evitar atitudes absurdas, ilegais, imorais, insanas que o governador Beto Richa se propõe a fazer em conjunto com a Assembleia Legislativa.
De acordo com a proposta do governo do Paraná, a medida pretende colocar fim no plano de cargos e salários, no adicional quinquênio e usar o dinheiro da Paraná Previdência, que é uma previdência estatal, para pagar dívidas. Cerca de 8 bilhões de reais seriam roubados do povo paranaense.
O governador busca tungar, pegar, roubar 8 bilhões do Paraná Previdência do dia para a noite com a desculpa de que o Estado passa por dificuldades financeiras. A arrecadação, as receitas do Paraná, cresceram 70% ao longo desses 4 anos, em torno de 30% acima do que foi a inflação do período. Então não há desculpas, não há motivos para o governador reclamar de desequilíbrio financeiro, que não seja aquilo que já está comprovado, o desperdício, o mau uso do dinheiro público. Para o governador Beto Richa, no Paraná, a prioridade é publicidade e propaganda, é nomeação de cargos comissionados e apadrinhados políticos, é o inchaço da máquina pública para atender a demandas políticas. Um total descontrole de despesas por parte do governo do Estado gerou a esta situação de insolvência, que não vai ser resolvida roubando dos servidores públicos o seu fundo de previdência de quase 8 bilhões de reais. Melhor seria se o governador restringisse gastos absurdos, buscasse outras alternativas de receitas que não penalizasse direito dos trabalhadores. E eu saí da conversa com os professores, confiantes de que eles vão seguir na luta, vão continuar tendo o nosso apoio, o apoio da sociedade, e mais cedo ou mais tarde o governo do Estado vai ceder, vai recuar e vai atender todos os pontos que foram levantados durante a greve.
A categoria está em greve desde o dia 9 de fevereiro, suspendendo a volta às aulas de quase 1 milhão de estudantes. São aproximadamente 2 mil escolas paradas e milhares de protestos em todo o estado. Universidades e hospitais universitários também aderiram à greve. Bárbara Brandão, de Umuarama, para o Transparência e Ação. É com você, Ana.
Obrigada, Bárbara.
Você está ouvindo Transparência e Ação.
Durante a reunião da bancada do PT na Câmara dos Deputados e diante da atual situação dos caminhoneiros em todo o país, o deputado Zeca sugeriu a criação de uma comissão composta por parlamentares do PT com a intenção de articular com o governo federal uma estratégia de diálogo com os manifestantes. Com a comissão de petistas criada, eles se reuniram com o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Miguel Rosseto, para traçar um plano de diálogo com os caminhoneiros, iniciando a negociação.
É verdade, Nayara. A mobilização dos caminhoneiros, iniciada esta semana, deixou todos muito preocupados. E o deputado Zeca não poderia deixar de se manifestar pela resolução do impasse que já prejudicou vários setores da economia.
A primeira atitude foi cancelar os compromissos que tinha programado no Paraná na segunda-feira. Cheguei mais cedo em Brasília, tivemos reuniões durante todos esses 3 dias, foram dezenas de reuniões que já trouxeram um primeiro resultado. O governo federal apresentou, na noite de quarta-feira, 11 itens de propostas que atendem uma boa parte, se não todas, às reivindicações dos caminhoneiros. Prorrogação por 1 ano. Das dívidas do Profiname e do Procaminhoneiro. Um item da proposta importante é a não cobrança de pedágio dos eixos que estiverem erguidos dos caminhões. Outra proposta importante é a promulgação total da lei dos caminhoneiros, sem nenhum tipo de veto, sem nenhum tipo de mudança, como também a manutenção para os próximos meses do preço do diesel, sem nenhum tipo de aumento por parte da Petrobras. O governo federal sinaliza na proposta também com uma série de itens que diminuem custos dos caminhoneiros e cria uma relação mais justa dos caminhoneiros com aqueles que contratam o seu serviço, ou seja, o setor produtivo, agrícola, industrial do nosso país de um modo geral. A expectativa agora é que os governos estaduais, em especial o governo do Paraná, também apresentem as suas propostas. Até porque o aumento que fez o Paraná de 40% do IPVA, o aumento do ICMS, o pedágio mais caro do mundo, são alguns dos itens que afetam diretamente a vida do caminhoneiro e que precisam também ser revistos pelo governo do estado. E a expectativa também é que as forças produtivas do país, que contratam os serviços dos caminhoneiros, criem uma relação mais justa, que permita ao caminhoneiro honrar os seus custos, ter o seu rendimento e poder sustentar a sua família. Continuarei aqui à disposição dos caminhoneiros, reivindicando, lutando, defendendo os seus interesses junto ao Congresso e ao governo federal. Continuarei cobrando dos governos estaduais, do setor produtivo, que também apresentem as suas soluções e já vejo sinais de distensionamento. Muitas rodovias foram desbloqueadas, algumas por decisões da Justiça Federal, outras por decisões dos próprios caminhoneiros. Acredito que nós temos condições de continuar esse diálogo e nas próximas semanas ter um desdobramento ainda mais positivo de toda essa situação que é muito crítica e que tem gerado muitos prejuízos, principalmente aos nossos agricultores.
Campo Largo, parabéns! No dia 23, o município completou 144 anos. Apesar de centenária, a cidade está cada vez mais jovem, renovada em sua economia, com ampliação do número de indústrias e diversidade de segmentos. Parabéns!
Transparência, ação e participação popular. É com essas marcas que o deputado federal Zeca Dirceu faz a diferença no Congresso Nacional.
A terceira Conferência Nacional de Juventude foi lançada esta semana em Brasília. O evento pretende ampliar a participação da juventude, reconhecendo a diversidade de expressões deste segmento, e foi realizada com muita descontração e participação popular.
Zeca tem priorizado a juventude nesse segundo mandato como deputado federal e também esteve presente no lançamento. Segundo ele, a conferência o entusiasma. Zeca destacou a importância do diálogo com a juventude.
Entusiasma muito ver o lançamento da terceira Conferência Nacional de Juventude acontecer aqui em Brasília. Esse é um momento muito rico. As conferências vão começar a acontecer nos municípios, nos estados, até que nós tenhamos a Conferência Nacional acontecendo para atender às demandas de todo o país. Todos sabem que nesse segundo mandato coloquei como grande prioridade as ações junto à juventude. Entendo que é importante ouvir mais os jovens, não apenas ouvir, mas compreender as demandas e as necessidades da juventude. Eu quero ser uma ferramenta que dê voz aos jovens nos seus anseios, nas suas vontades, nas suas necessidades, tanto junto ao governo federal, como também junto ao governo do estado e às mais diferentes instâncias municipais, como prefeitos, vereadores e secretários. É urgente um conjunto de ações mais amplo, no esporte, na cultura, no lazer, no acesso à educação de qualidade e gratuita, na inclusão digital e também nas políticas voltadas para o primeiro emprego, para a capacitação profissional e para que o jovem possa ter a sua renda. Que as conferências aconteçam na maioria dos municípios. Você que está nos ouvindo precisa estimular, precisa cobrar isso e sabe que pode contar com o meu apoio. Qualquer necessidade para organizar a Conferência Municipal de Juventude, acione os coordenadores do nosso mandato, entre no nosso site na internet, na nossa página no Facebook. Vamos dialogar e fortalecer a juventude do Paraná para que os benefícios cheguem de maneira mais rápida e mais consistente.
Agenda. Na próxima semana, o deputado Zeca Dirceu vai visitar vários municípios do Paraná. No próximo dia 5, ele vai participar da Expo Umuarama. No dia 6, marca presença no jantar do PT em Santo Antônio do Sudoeste.
Zeca realiza ainda o Encontro de Mil Mulheres em São Jorge do Oeste, no dia 7, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. No dia 8, o deputado estará na festa da Igreja de Guaporema e também na Caravana Cultural de Terra Boa.
A ONU concluiu que o mundo irá consumir 59% a mais de energia até 2020. Com o racionamento de 2001, percebemos que energia ainda é um recurso escasso e cada vez mais caro.
Antes de comprar equipamentos elétricos, avalie o consumo de energia. Procure o selo Procel de Economia de Energia. Faça sua parte, seja um consumidor responsável. Mais informações www.idec.org.br.
Uma campanha do IDEC e do Ministério do Meio Ambiente.
Quer informação de qualidade sobre o Paraná e o Congresso Nacional? Então acesse meu site www.zecadirceu.com.br. Interaja e dê sugestões. Sua opinião é muito importante para a construção de um Paraná mais forte em Brasília.
Eu sou Nayara Storchio e esta edição do nosso programa chegou ao fim. Mas semana que vem tem mais.
E eu sou Ana Cláudia Feltrin e este foi mais um Transparência e Ação. Obrigada pela sintonia e até a próxima.
E vai chegando ao fim o nosso programa. Quero agradecer a todos pela audiência e também às rádios que têm retransmitido o Transparência em Ação, me ajudando dessa forma a prestar contas do meu mandato de deputado federal. Um forte abraço a todos e até semana que vem.
Você acabou de ouvir Transparência e Ação, um resumo do deputado federal Zeca Dirceu sobre os principais assuntos da semana que influenciam a sua vida e o Paraná.